perceber que eu posso ser amada sendo autêntica. Eu continuo a merecer ser amada por ser autêntica e não por corresponder às expectativas dos outros. Bem-vindos ao Brilha Sem Filtros, o podcast para quem acredita que o mundo será um sítio melhor se resgatarmos a nossa autenticidade e fizermos o caminho de regresso à nossa essência, ao nosso brilho. Sem filtros. Eu sou a Carolina, sou a voz pela autenticidade e acredito que se estás a ouvir este podcast é porque fazes parte da comunidade de pessoas que acredita que o mundo pode ser um sítio melhor. E fazes também parte, com certeza, se estás a ouvir o quarto episódio desta temporada, do grupo de pessoas que sabe que eu estou a fazer este caminho com a minha querida amiga Elsa. Bem-vinda, querida.
Olá, obrigada.
Então vamos desde o nosso segundo episódio que começamos este episódio desta forma. Vamos sentir, antes de responder, como te sentes hoje?
Estou muito bem disposta. Eu hoje estou muito bem disposta.
Que bom. Que
vamos ver como é que isto termina, mas por agora...
Mas é esta a graça destas sessões, é que isto é sempre assim completamente às escuras e nós às vezes não sabemos, nem eu sei, não é? Nós não sabemos mesmo o que é que vai acontecer daqui, portanto, vamos lá e primeiro que tudo eu quero saber como é que correu a última semana e o exercício, nós na última sessão falámos sobre o exercício de frente ao espelho, espelho meu, quem no mundo tem um brilho igual ao meu?
Sim.
E eu, só explicar aqui... às pessoas que nos estão a ouvir, que 3 dias depois de termos feito a gravação do episódio, do último episódio, eu enviei à Elsa, pela primeira vez, os vídeos completos dos 2 primeiros episódios do nosso podcast. Então, a Elsa já teve a oportunidade de nos ver, de se ver por inteiro. E então, queria-te pedir que nos partilhasses. Comigo, como é que foi esta última semana com todas estas novidades?
Então, é curioso porque fiz o trabalhinho de casa, não é? Todos os dias olhava para o espelho, espelho meu, alguém no mundo com o brilho como o meu, é igual ao meu, e a resposta era sempre não, só existes tu com o teu brilho. Só existes tu. Eu até tinha uma formadora que dizia uma coisa muito linda, que eu acho, ela não é portuguesa, então ela usava uma expressão de cheirinho, cada um tem o seu cheirinho, não é? Um cheirinho muito próprio. E fiz, e gostei, gostei muito do nosso último episódio, gostei muito do caminho para onde me levaste, e está tudo ok, e gostei. Quando fui ver as imagens, eu já ia num lugar de, epá, olha que se lixo, é o que é, não é? Então, não dei importância à imagem, confesso-te. Vi as questões mais técnicas, estou a olhar um bocadinho para o lado, eu olho muito para cima, eu faço muitas caretas, vi isso tudo. Também vi a tua imagem e até achei... eu acho a Carolina muito mais bonita ao vivo do que no vídeo, portanto eu se calhar também se for melhor. Ok, pronto, fiz este raciocínio, mas na verdade aquilo que eu senti foi, eu não te vou dizer que tenho a minha questão resolvida, porque não tenho. Também não é suposto, não é? Ainda falta aqui algum trabalho, acho eu. Mas isso já não me impede de olhar, de apreciar, de haver momentos em que eu digo, olha que estás muito gira aqui, olha esta expressão está gira. Ah, esta aqui já não gosto tanto, já estou aqui a reparar em algumas coisas que não gosto, mas estou ok com isso.
Uau, bem.
Estou ok com isso, estou ok.
Isso é maravilhoso.
Já não quero saber quando é que vai sair, se vai sair, entendes? Não estou preocupada, eu até te comentei depois, quando tu me enviaste, e eu depois comentei contigo, que nem sequer tive curiosidade de ver o episódio todo, eu já o ouvi. E gostei imenso de o ouvir, mas não tive necessidade de me ver durante o episódio todo, entendes? Não tive essa necessidade.
Uau, isso é incrível. E eu vou partilhar, já partilhei contigo também, mas vou partilhar com quem nos está a ouvir, que no final do último episódio da nossa gravação, eu tive vontade de chorar. E chorei, abracei-me à Elsa depois de fecharmos a nossa emissão.
Fizemos juras de amor.
Fizemos juras
como
de amor.
Como sempre.
E de facto chorei e não percebi de onde é que vinha aquele choro. E depois, mais tarde, ao longo desse dia, tu enviaste-me um WhatsApp a agradecer, estar-te a ajudar, a mostrar o teu brilho. Sim. E foi nesse momento que eu tive um ataque de choro mesmo, a sério, e percebi que o que eu senti na última sessão, no último episódio, foi que houve um crack. Sabes aquele crack por onde a luz entra? Okay. Ele aconteceu. E eu vi isso acontecer em ti, depois da dureza do segundo episódio, de confrontares com aquela realidade tão difícil, no nosso último encontro, o que eu senti foi que houve um shift, não é? Aqui uma mudança em ti. Então, quando tu agora chegas aqui e fazes esta partilha, eu estou assim a rebentar de alegria por ti. Porque quando nós chegamos a este lugar, e tu estás a chegar mesmo ao lugar em que nós percebemos que o que é importante é a mensagem que nós temos a passar, não é? Tu acabaste de dizer, eu já ouvi os episódios, gostei muito do que me ouvi dizer, eu não sinto tanta necessidade de ver a imagem, porque efetivamente, então neste registro de podcast, o mais importante é a mensagem que tu tens a passar em voz. A maior parte das pessoas só nos vai ouvir em voz, nem nos vai ver em vídeo, mas mesmo que nos visse em vídeo, tu já sentires verdadeiramente que o lugar mais importante é este, é, não, a mensagem está muito boa, eu gosto muito da mensagem que passei, a imagem já não é tão importante, não é? E já consegues olhar para as questões da imagem, da tua autoimagem, de um lugar diferente, que é, sim, eu reparo, mas isto já não me está a condicionar.
Já não. Até porque eu sei que é um lado crítico meu e rígido e exigente, que pode não ser justo também, não é? E depois há questões muito práticas, isto também há de ter impacto nas pessoas de acordo com as suas idades, não é? Se têm 30, se têm 40, se têm 50. Na verdade, nós estamos a lidar com uma mudança de idade, não é? Que começa a aparecer algumas coisas e todas as mulheres têm que lidar com isto, não é? Com os brancos que aparecem, com as rugas que aparecem, as mulheres e os homens, claro. Então também é duplamente curioso eu estar a fazer isto numa altura, podia estar a fazer isto numa altura um bocadinho mais fácil, mas estou a fazer isto exatamente numa altura em que eu tenho que começar a lidar com mudanças corporais visíveis. Assim como há na adolescência, eu acho que esta idade é comparável à adolescência, pelas mudanças tão estruturantes, não é? Normalmente na adolescência aparece a menstruação, nestas idades desaparece, então, não é? Há aqui mudanças muito concretas e visíveis, e eu tenho que olhar para elas, estás a ver? Assim, de um lugar de observador, olhar para elas. E é o que é, é o que é. Não dou pulinhos de alegria por isso, não vou dizer que estou toda resolvidinha. Estou a apreciar o caminho, estou aqui a ver como é que a coisa funciona, sim.
Que lindo. Então, este é o momento perfeito para introduzirmos o título deste episódio, que é Os Filtros ao Teu Brilho. Então, agora que já estás neste lugar de perceber, aceitar e ter até algum prazer, não é? Estar mais confortável, e se calhar ainda não tens prazer.
Não, prazer não tenho. Mas...
não tens prazer. Não tens prazer, mas já estás desconfortável.
Estou, digamos, estou quase neutra.
Ok, boa. Portanto, o facto de estarem aqui duas câmaras agora para ti já...
Ah, sim, já não é... Pronto.
Pronto. Olha, ela até faz olhinhos para a câmera já.
Estava a brincar.
Faz lá olhinhos outra vez para a câmera.
Não sei o que fazer, agora fiquei sem jeito. Agora estou tímida.
Então, hoje vamos falar de um tema que começámos a falar no último episódio, que é o tema do julgamento.
Okay.
É um tema que eu sinto que é mesmo importante o suficiente para merecer todo um episódio, que é o caso deste. Porque o que sinto é que é algo que nos condiciona desde... sempre, desde que nós começamos a ter consciência de quem somos, que começamos a perceber ou a sentir no outro um julgamento que nos condiciona. E eu acredito que todo o julgamento é um auto-julgamento, porque eu julgo do lugar onde estou. Portanto, eu só vejo e reconheço no outro o que existe em mim.
Sim. A projeção, não é? Sim. E isso levanta-me aqui duas questões, dois temas. O primeiro, o julgamento, ou eu não sei se tu falas no julgamento também no sentido de validação, no sentido, porque nós precisamos de pertencer, não é? Foi assim no desenvolvimento da espécie. Se eu não pertenço ao grupo, em última análise, sou excluída e eu morro. Portanto, há uma necessidade de agradar e há uma necessidade de pertencer. E se nós somos, se o julgamento nos leva à exclusão, se o julgamento nos leva a não pertencer, é doloroso. Isto vai para uma memória muito ancestral e até mesmo mais do que isso. Então, é importante, há um certo peso na opinião do outro, na validação e no sentido de pertença. Isso é uma coisa. E por isso o julgamento é tão importante.
Sim, se calhar já vamos à segunda questão, e é super importante teres tocado neste tema. E eu também gostava só de, enfim, registarmos o que acabaste de dizer, porque nós temos, todos nós, seres humanos, cravados isto no nosso ADN. Uhum. Nós temos cravado em nós a necessidade de pertença por uma questão de sobrevivência.
Isso mesmo.
Nós precisamos pertencer para sobreviver. Nós somos do grupo, nós precisamos do grupo para sobreviver. Então, obrigada por teres trazido essa questão, que queria mesmo só, enfim, complementar com esta questão. Portanto, temos que estar conscientes de que nós temos isto em mim, que existe, é nós, que existe, e que há uma parte que significa sobrevivência. É verdade.
E que é ok e que é saudável.
Isso
é?
Mesmo. Isso mesmo.
Depois, existem os filtros da validação razoável, do julgamento do outro. E aqui já entram as questões que tu falaste, não é? Aí já entram as questões da projeção, já entram as questões do espelho. E é muito curioso, porque a maioria das pessoas não pensa muito sobre isto, ou não quer, ou não sente necessidade de o fazer. Mas eu, de acordo com as várias pessoas que me avaliam ou que me julgam, eu tenho características diferentes. Eu tenho mesmo características diferentes. Há pessoas que me acham uma guerreira, uma mãe incrível. Há pessoas que me acham, se calhar, menos simpática ou menos não sei o quê. E eu, hoje, o que eu sinto, sinceramente, hoje o que eu sinto é que isso diz muito mais sobre os outros do que sobre mim. É uma parte... Eu, para reconhecer isso no outro, eu tenho que ter isto dentro de mim completamente.
Uhum.
Completamente.
Não, sem dúvida. Sabes que eu, a título de exemplo... Partilho contigo que eu sempre que vou assim a astrólogos, cartomantes, este tipo de pessoas assim mais, enfim, que me ajudam de uma forma um bocadinho mais energética, chamemos-lhe assim.
Energias subtis.
Que me dizem, energias subtis, obrigada, a palavra é perfeita, que me dizem, tu tens que ter cuidado com a inveja, tens muita inveja à tua volta. E eu, honestamente, eu digo sempre, não venho outra vez com a conversa da inveja, porque eu não sinto inveja nenhuma à minha volta, mas eu não sinto mesmo verdadeiramente. Então, o que é que eu percebi com o tempo? Eu não conheço essa emoção, eu não sinto inveja de outras pessoas.
Pois não sentes mesmo.
Então, e tu conheces-me.
Sei.
Então, como eu não sinto inveja das outras pessoas, eu não reconheço essa emoção no outro. E isso é uma enorme liberdade.
Pois é. Sim, essa é uma característica que definitivamente não é tua. Tu não és. És muito doce, és muito de cooperação e não de competição. Tu vibras com o sucesso dos outros.
Sim, mas, por contrapartida, eu tenho o tema do julgamento.
Como assim?
A opinião dos outros em relação a mim era um tema muito importante.
Uhum.
Se as pessoas tinham uma boa opinião... Isto vem de miúda pequenina, de eu ser a boa aluna, de ser a bem comportada, de... Então, a opinião que os outros tinham em relação a mim condicionava-me.
Uhum.
Mesmo.
Uhum.
E era porque a opinião dos outros me condicionava que eu julgava também. Era deste lugar. Tá? Então, quando eu percebi que eu só me vou conseguir libertar do julgamento dos outros quando eu deixar de julgar, para mim foi assim a chave de ouro. Que é, espera, afinal, eu consigo resolver isto, está em mim a possibilidade de resolver isto, porque no dia em que eu deixar de julgar totalmente as pessoas, eu não sei se isto é possível, já falaremos sobre isto, mas vamos imaginar, hipoteticamente, que eu conseguiria um dia deixar de julgar totalmente as pessoas, eu sei que eu ia deixar de sentir totalmente o julgamento das pessoas.
Ok.
Porque é um tema que está em nós, não é? Porque a partir do momento em que ele não existe em mim, eu já não consigo reconhecer no outro. Agora, também acredito que é algo que nós vamos ter que viver para sempre, com conta, peso e medida, mas acho que não é possível nós nos libertarmos totalmente do julgamento.
Não, mas eu também gostaria de perguntar-te o que é isso exatamente, o julgamento, não é? estamos a emitir opiniões, uhum. estamos a ser cruéis quando o que é o julgamento, uhum. não é? Uhum. Porque às vezes as palavras têm um peso que as carrega. Pode não ser só, eu posso estar a emitir uma opinião e estar isenta de julgamento.
Verdade.
Mas há uma opinião que está a ser emitida, não é?
É verdade.
O que é que o julgamento acarreta?
O julgamento, tens toda a razão, mas muitas vezes tu podes estar a emitir uma opinião sem julgar e eu receber isso como um julgamento.
Sim.
Não é? Sim. Isto vai mesmo Sim. do nosso mapa.
É.
Mundo.
É, é. Que tem também a ver com outra questão, ainda hoje falava isso de manhã com o meu marido, que era avaliação versus feedback.
Uhum.
Um professor pode estar a dar um feedback a um aluno e não estar a ser uma avaliação, mas a avaliação para mim já está conotada como julgamento.
Uhum.
Feedback não.
Uhum.
Emitir uma opinião pode não ser um julgamento. Então isto é muito, aqui são detalhes muito importantes. Eu não me sinto julgada. Eu cada vez me sinto menos julgada. Eu não ligo muita importância neste momento à opinião da maioria das pessoas.
Uhum.
Não lhes dou mesmo essa importância. Isto não é bonito de se dizer, mas a verdade é esta.
E porquê que não é bonito de se dizer?
Porque parece que eu não considero.
E porquê é que nós temos isso? Eu gostava mesmo agora de explorar isto contigo. Porque,
sim,
não é?
Eu considero imenso os outros na sua humanidade, enquanto seres... Que eu reconheço como irmãos, não é? Somos da mesma espécie e habitamos o mesmo planeta e estamos aqui todos ao mesmo tempo, portanto eu reconheço essa humanidade e tenho sentimentos na maioria das vezes bons, pois há outras vezes que não tenho sentimentos bons por algumas pessoas e também é ok, não é? Também é ok. Mas às vezes parece, quando eu digo, opá, eu não quero saber da tua opinião, que eu estou a desconsiderar a pessoa, e eu não estou, eu não estou mesmo a desconsiderar. Simplesmente, como já vivi isso como tu, de eu não fazia quase nada, porque o meu grande objetivo era, eu só quero agradar e ser amada.
Uhum.
Eu só quero que me amem. E, portanto, a maneira como eu, de acordo com a minha história, com a minha vivência, e um bocadinho ao encontro da tua, o que aconteceu foi que eu descobri, eu achei... Para ser amada eu tinha que ser perfeita, né? Perfeita e viver aqui neste quadrado do que as pessoas perfeitas fazem.
E esse conceito de perfeição vem
rígido.
De onde?
Pois isso agora já teria que fazer aqui uma análise mais profunda. E eu acho que isso tem muito a ver também com as nossas histórias pessoais.
Isso mesmo. Então, esse conceito de perfeição é um conceito subjetivo. Era aqui que eu queria chegar, não é? A perfeição é mesmo um conceito subjetivo.
É.
Para mim, que tenho vindo a trabalhar nisto e que estou tão apaixonada pelo tema da autenticidade e sinto mesmo que isto é uma missão para mim, é eu ser cada vez mais autêntica e ajudar as pessoas a serem cada vez mais autênticas, porque acredito mesmo que o mundo será um sítio melhor se todos nós somos mais autênticos.
Uhum.
Para mim, uma pessoa autêntica é uma pessoa perfeita mesmo. Eu digo disto num lugar de verdade, mesmo assim a vibrar no meu coração. Então, a perfeição é mesmo um conceito subjetivo. E o que tem sido para mim um enorme caminho, um caminho muito importante, e é um caminho recente, é perceber que eu posso ser amada sendo autêntica. Eu continuo a merecer ser amada por ser autêntica, uhum. e não por corresponder às expectativas dos outros. Algumas expectativas que eu acho que os outros têm em relação a mim.
Sim, 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 sim. É, isso é um pensamento muito, muito curioso e importante. E, na verdade, é muito desgastante e impossível. Se tu dependes do julgamento do outro para seres perfeita, não é? Os outros são tantos e têm, todos eles carregam as suas histórias e as suas feridas e enviam-te um espelho daquilo que eles são, projetam, não é? Mesmo uma projeção, uma projeção, tu que sabes mais isso muito melhor que eu, do por questões de vídeo e de fotografia, não é? Uma projeção. Uhum. Então estávamos tramados, não é? Estávamos completamente tramados.
Até porque há uma questão importante aí, quando para o todo, e vamos pôr o todo, este grupo sem face de pessoas, não é? Que é... esta necessidade que por vezes temos de agradar ao todo não é impossível mesmo. Nós nenhuma pessoa conseguirá agradar a todas as pessoas, mas também nem todas as pessoas me agradam a mim.
Sim, sim.
Então, porquê é que eu hei de criar a expectativa de querer agradar a todas as pessoas? Isto não é mesmo possível, nem faz sentido, porque nós somos todos diferentes, não é? Nós encaixamos melhor com um tipo de pessoas, atraímos melhor um tipo de pessoas em determinadas fases da nossa vida, porque também isto é mutável, não é? Também isto é mutável.
Sim, sim.
Portanto, não podemos ter esta expectativa do querer agradar a todos, não é?
Eu já não tenho. Não é? Eu já não tenho. E neste momento o que eu faço, eu filtro muito bem... de facto as pessoas a quem eu peço opinião, porque eu sei que essas pessoas me querem bem, que vêm de um lugar de amor e escuto, e também sei se me têm para dizer alguma coisa menos eu não diria simpática, mas alguma coisa que eu possa não me agradar tanto, eu sei que me vão dizer com muito amor e que eu vou receber. Então também não sei se isto vem muito com a idade, vem provavelmente com terapia, com o trabalho que fazes sobre ti, não é? Eu sendo psicoterapeuta, eu estando em trabalho com os outros, eu tenho que ter muitas coisas resolvidas em mim, claro, e muitas outras ainda por resolver também. Isso é um tema super, para mim, super evidente, não é? Nós estamos todos cá em processos de aprendizagem. E, portanto, é curioso porque este tema vem, este teu convite e este tema do julgamento e do vídeo e tudo isto vem numa altura muito, muito curiosa da minha vida, porque eu estou a pensar sobre isto agora. Eu não pensei sobre isto, não tenho pensado sobre isto, mas de facto o que eu sinto é que, e de uma forma positiva, eu vivo numa redoma que não é de vidro, mas eu sinto-me protegida por imensos seres humanos que eu amo. É uma redoma de seres humanos que eu amo e vivo lá. E quando vou para o mundo, eu vou quentinha, sabes? Eu vou cheia de amor. E depois regresso, e se as coisas não correm bem no mundo, quando regresso a estas pessoas, aos meus amigos mais presentes, aos meus filhos, ao meu cão, ao meu marido, quando eu vou a essas pessoas, eu recupero outra vez, sabes? Então é isto que eu sinto. Não tinha pensado, não tinha sentido, não tinha tido esta consciência que eu já não estou assim tão importada, já não quero saber o que é que os outros vão pensar.
Sim, mas tu tens esse lugar bonito que descreveste para voltar, e eu felizmente também tenho esse lugar bonito.
Sim.
Para voltar.
Sim.
E o que acredito que acontece é quando as pessoas não têm esse lugar bonito para voltar,
Sim.
estão muito mais permeáveis a criticarem.
Sim, sim.
A ter um olhar crítico sobre o outro.
Sim, sim.
Porque dói.
Sim.
Porque ativa feridas.
Sim.
Porque há traumas. Porque não há amor. Então, a crítica destrutiva, porque há crítica construtiva, mas a crítica destrutiva vem sempre de um lugar de dor.
Uhum. Pois bem. Pronto, isto é uma... Vamos aqui dar a voltinha, que é... E daí o julgamento, não é? Temos de ter cuidado, porque o julgamento vem normalmente de pessoas que estão cheias de feridas, não é? São as feridas das pessoas que atiram para cima de nós, toma lá isto, não é? E às vezes são cruéis, não é? Quanto mais exposição tu tens, tu vês isso com as figuras públicas, não é? Tu basta ires a um Insta e ao Instagram e veres, imagina, por exemplo, eu estava-me a lembrar que vi um post da Carolina Deslandes. Eu normalmente não leio. Não sei porque fui ler, achei a fotografia tão bonita, a fotografia dela estava tão bonita, e fui ler, e fui exatamente, e reparem nisto, comecei a ler um documentário muito, muito, muito pouco agradável, de uma pessoa que estava a criticar exatamente o facto de ela estar tão exposta, de o corpo estar tão exposto, que foi exatamente aquilo que eu achei interessante e achei bonito no post, foi ela estar com o corpo exposto. Eu agora perdi-me, mas também não
mas
faz tão, mal.
Mas já viste a beleza disto? É que é a mesma Carolina, a mesma fotografia, e são duas pessoas com olhares totalmente diferentes sobre
Sim.
isto. Ainda recentemente tivemos os Oscars, e não sei se tu viste a performance
nada.
Da Lady
não.
Gaga.
Não, não vi.
Então, mas vale a pena ver. Eu vou pôr aqui nos links aqui do episódio,
okay.
Para
que
quem
é que
não
aconteceu?
Viu.
Adoro
e
a Lady Gaga.
A Lady Gaga fez uma performance genial. que eu, a primeira vez que eu vi o vídeo, eu não vi em live, foi uma amiga que me enviou, eu chorei, porque okay. ela é genial.
Pois é, eu também adoro.
E ela foi para cima do palco, de calças de ganga, rotas nos joelhos, t-shirt preta, sem maquiagem.
Uau, finalmente.
Na noite de Oscars. E cantou de ir às lágrimas e de ficares toda arrepiada. Então, eu, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei tão comovida e a primeira coisa que me veio, eu vou-te confessar, foi... Ai, até que enfim, que há várias vozes a falar deste lugar da autenticidade, vamos lá ser reais, não é? E a Lady Gaga não precisa de estar com vestidão e mega make-up e mega cabelo, e não precisa de nada para
voz.
Emocionar,
sim.
Porque é o que ela faz com o dom dela de cantar, é emocionar, e ela emocionou-me, se calhar até mais, por vir deste lugar de verdade.
Não estavas distraída, não é?
Isso mesmo.
Sim.
Claro que o que é que aconteceu? Uma avalanche de críticas.
Ah, sim.
Sim. Como é que ela vem?
Como é que ela se atreve, não é?
Como
a
é
ser
que a Lady
original.
Gaga, exatamente, como é que se atreve a vir deste lugar, não é? E tive, aliás, uma pessoa que me veio precisamente dizer isso, pois, porque estão todos a comentar que ela não devia estar assim. E eu disse: eu não vou sequer falar sobre isto porque eu não quero alimentar esta conversa. A mim o que me interessa é que ela me fez chorar e eu vou-me sempre arrepiar quando eu ouvir este vídeo.
Sim, sim. Isso leva-me para um... Eu agora tenho que comentar isto porque acho que é mesmo muito importante e se calhar tem tudo a ver com este tema. Tu usas isso muitas vezes e eu acho isso... E aprendi isso contigo, é mesmo bonito. Porque tu consegues dizer isso de um lugar assertivo e muito bonito, que é: eu não quero alimentar esta conversa, isto é mau. Traz-me uma energia que eu não quero. Eu não quero. Eu já te ouvi, eu tenho a sorte de ter amigas... incríveis, tu és uma delas. Também já ouvi a Isabel Faia uma vez também falar sobre isso. Estávamos a falar de qualquer... Eu estava a falar qualquer coisa com ela e ela disse-me: ai amor, não vamos pôr mais energia nesta conversa porque isto não nos vai levar a lado nenhum. Estávamos até as duas a ter uma conversa dura uma com a outra. E quando eu digo dura é muito, muito honesta e muito sincera. E eu, penso, eu disse: tens razão, de facto... Nós temos de ter a capacidade de não nos deixarmos ir nesta onda, não é? E que isto também tem muito a ver com o julgamento, que é: eu não vou pôr mais energia nesta conversa, eu não vou pôr mais energia neste, não é?
Isso mesmo.
Isso da Lady Gaga que tu agora disseste é lindo, porque ela não é a primeira a fazer isto, a Alicia Keys já faz isso há algum tempo, vai para os seus concertos sem make-up, eu acho que foi a primeira que começou há uns anos a assumir isso. E esse é um tema que eu acho mesmo interessante, e eu estava a pensar em ti e estava a pensar sobre isso, que é: há muitas mulheres na nossa sociedade que têm a nossa idade e que não têm nenhuma ruga. Eu já nem falo em plásticas, nem estou a falar de plásticas, estou a falar de tratamentos, não é? E continua a haver esta coisa da comparação e do julgamento. Eu devia ser assim, eu devia estar assim, eu também gostaria de ser assim, eu também gostaria de estar assim, não é? E a Lady Gaga é uma mulher que podia ter ido para cima do palco com um vestido que custa milhares e milhares de euros, não é? Podia ter posto assim uma daquelas make-ups de sonho e decidiu. Isso é um statement. O que ela fez é um statement. E quando nós fazemos statements assim, temos sempre muitos seguidores e muitos críticos. Mas ela é corajosa e foi autêntica. Eu também acho que nós não temos que ir para esse lado, não é? E viver aí. Tipo, eu não vou maquiar cada vez que agora for convidada para ir a um sítio qualquer. Também não tem que ser isso. Mas um statement para mim é uma coisa que quebra um hábito, uma rotina.
Isso mesmo.
Não é? E ela teve coragem, foi corajosa. E corajosa de se expor dessa maneira. Então, é bonito irmos observando estes movimentos de libertação de alguns estereótipos ou de algumas... enfim.
Sim, eu acho que estamos mesmo a fazer esse caminho, felizmente. Acredito que estamos mesmo a fazer esse caminho de largar um bocadinho esta vida Photoshop, vou-lhe chamar assim, acho que é claro. Toda a gente percebe o que é a vida Photoshop, que houve aí uma época... Há uns anos atrás, em que éramos todos fruto do Photoshop. E felizmente isso caiu. Ainda há muito caminho a fazer. E aliás, a principal intenção deste podcast é precisamente ajudar as pessoas a fazer esse resgate também deste lugar. E não precisa ser ir para cima do palco, de calças de ganga, com uma Lady Gaga e sem maquiagem, também pode ser, não é? Mas pode ser o oposto disso, não é? Pode ser, por exemplo, como eu tenho vindo a todas as gravações desse podcast, maquiada e com o cabelo arranjado. Eu, no meu dia-a-dia, não costumo fazer isto. Sim. E vou-te dizer que eu preciso ter coragem para fazer isto. Para mim é um statement.
Ok. Tá?
Se calhar, já vamos no quarto episódio, nos outros três, houve várias pessoas que pensaram, então ela fala do brilho sem filtros e vem maquiada e vem penteada. Então onde é que está o brilho sem filtros? Tá? Então, para todas as pessoas, mas em particular para essas, para que essas pessoas reflitam, o lugar onde eu estou é de coragem. Eu tenho... não me é fácil estar neste lugar, maquiada, arranjada. A sensação é de que parece que eu quero dar nas vistas.
Tá? Ok.
Isto é o meu diálogo interno. Isto é o meu juízo interno. Esta é a minha verdade. Estou num sítio de super vulnerabilidade a partilhar isto neste momento. Então, vir para aqui é honrar este lugar. Que é, se tu, Elsa, vens para a arena neste podcast, eu estou também a vir para a arena desta forma. Okay. Isto é a minha forma de ter um statement e dizer, eu posso brilhar sem filtro também deste lugar.
Sim, sim.
Tá?
Isso é muito bonito. Até porque isso levanta outra questão do que é isso sem filtros. O que é isso sem filtros? Não é? Eu, por exemplo, sempre fui a mulher. Pai, eu arranjo muito pouco. Não tenho paciência. Não tenho paciência para maquilhar e depois tenho ainda menos paciência para me desmaquilhar.
Cena.
Nunca fui a pessoa que foi ao cabeleireiro para ir a um sítio especial. E às vezes critico-me por isso. Porque depois chego aos sítios e vejo as mulheres bonitas e arranjadas e que investiram do seu tempo e, para cuidar de si, e ponho-me a pensar, mas porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu não me cuido um bocadinho mais? Porquê é que eu confesso que me maquilho para este podcast, mas isto leva-me quase 5 minutos, não é? Atenção. Mas é só mesmo pôr uma corzinha, porque senão fico de facto com as câmaras, ficamos de facto muito amarelas, não é? Não é uma questão, é só uma questão de dar um toquezinho, um brilhozinho, qualquer coisinha leve. Mas pergunto-me, mas porquê é que tu não te maquilhas, porquê é que tu não te arranjas para uma situação especial? Não é uma situação que tem impacto em ti, porque tu depois não até nem gostas muito assim de te ver, e tu se te maquilhares, se alguém profissional te maquilhar, ou se fizeres um penteado diferente, se calhar ias gostar mais. Mas o que eu penso é, eu vou honrar esta minha vertente minha, que é, eu sou uma mulher prática, eu sou de facto uma mulher prática, e estou neste podcast para mostrar a minha autenticidade, e esta sou eu mesmo, esta sou eu, assim, sem grandes coisas, e até agora podia dizer sem grandes merdas, porque é o que eu de
e facto podes, este podcast podes tudo,
porque é o que eu de facto fui. O que me falta é aceitar isto sem me julgar, sabes? Porque, e já que estamos num programa de tanta intimidade e intensidade e de verdade, e entre nós há muita verdade, a primeira vez quando tu me disseste, eu vou, e falámos sobre isto, eu vou e vou maquiar e vai, não sei o quê, vou onde foste maquilhar, não importa. E eu pensei, eu se calhar também devia fazer o mesmo. Porque a Carolina faz, eu se calhar também devia fazer. Não é? Porque depois ela vai estar bonita e eu não vou. Estás a ver este meu raciocínio? E pensei, para já com isto. Para já com isto, isto não é uma competição. Para ver quem é que está mais bonita. Estás a ver? Mas isto vem de um lugar meu de fragilidade e de vulnerabilidade. Não é? E depois é o que vem a seguir, que é isto mais vulnerável e mais verdadeiro, não pode ser, não é? E a seguir vem o lugar que é, ela está tão bonita e eu se calhar não estou. A ver? E depois ainda por cima tenho que lidar com a minha imagem no vídeo que eu não gosto. Então foi assim um torcer por dentro e permitir-me torcer por dentro, sentir o teu apoio e dizer, tu és linda, tu és sempre linda. Eu adoro-te como tu és e com para além de ser uma mulher bonita, eu sei que tu me achas bonita, adoro aquilo que tens para dizer, então é sentir-me amada como eu sou e está tudo bem. Se calhar se fosse outro podcast, e não digo que no quinto ou no sexto, eu não me maquilho só para dizer, olha que eu também posso fazer. se me apetecer, nem estou a dizer, estás a ver, se me apetecer, porque eu sou muito daquilo que me apetece, sou um bocado rebelde e selvagem nesse aspecto, sou aquilo que me apetece. Mas todos estes movimentos são movimentos, estás a ver, de adaptação, de ver se consigo caber aqui, se estou à altura do julgamento, da validação, e depois é aguentar-te toda torcidinha por dentro e passaste o túnel. Disse, olha, passei o túnel, não é? E até já me vi. E sim, há mulheres mais bonitas e que ficam melhor, e há outras que não. E quer lá saber. E pá, chegar aqui é tão libertador, sabes? Isto vai estar no ar e um monte de gente vai ver. E depois, olha outro pensamento. Há pessoas que não me veem há imenso tempo e vão achar, ai, ela envelheceu tanto. Para essas pessoas, envelheci. E pá, mas estás a ver isto?
Desculpa, tenho que parar agora, só para quem nos está a ouvir.
Olha para a câmara, não foi?
A Elsa mandou o recado para estas pessoas todas a olhar para a câmara. Pronto, é só para.
Sim, porque depois também este lado nosso, porque queremos, às vezes, fingir que as coisas não estão a acontecer connosco, não é? Que a idade não está a acontecer e que os cabelos brancos não estão aqui. Isso é outro tema que eu tenho: pinto ou não pinto? Vamos fazer uma sondagem. Pinto ou não pinto?
Boa. Ponham aqui nos comentários.
Porque pinto ou não pinto?
Vamos fazer uma sondagem.
Ai mãe, estás com tantos brancos. E eu até lhe mostrei um bocadinho do vídeo. Ai mãe, estás tão bonita. Ainda bem que não sou eu os brancos. Minha filha disse-me isto.
Ai, olha, estás a tocar num tema muito importante, que é, e eu muitas vezes trabalho com pessoas em grupo. Eu gosto muito do grupo como espaço de cura. E nos meus cursos eu gosto muito de trabalhar em grupo. E há uma questão que surge sempre, que é... A quem nós somos mais sensíveis é à nossa família.
Ok.
Quando nós fazemos vídeos, a opinião, no início pelo menos, depois quando ganhamos, enfim, fazemos com mais frequência, isto passa, mas no início, okay, a opinião que mais importa à maior parte das pessoas com quem eu trabalho, e comigo era assim também, é a nossa família.
Confere.
Concordas com isto,
concordo,
não é? É o que é que eles vão pensar. Eles sim,
sim,
é importante.
Sim. Tanto que eu estou com muita vontade de dizer ao Nuno, não vejas, não vai ele deixar de gostar de mim, não é?
Lá está o tema do amor, não é?
É. E eu sei que não vai deixar de gostar de mim, mesmo que eu esteja, até porque o Nuno é daquelas pessoas que passou o dia todo a dizer, às vezes nós estamos a ver televisão e de repente olho para lá e ele está a olhar para mim, e eu sei, o que é que foi? Ele diz, és tão linda.
Sério? Pois isso é o amor, isso é uma coisa mesmo bonita, porque ele não tem como, ele te ama dessa maneira, e é isto que eu acredito. É que quando há amor, e não precisa de ser o amor amoroso, uma relação, sim, de casal como,
sim,
vocês têm,
sim,
em qualquer forma de amor, nessa também, em qualquer forma de amor, não há espaço para a expectativa. Porque a expectativa é uma forma de chantagem emocional.
Agora perdi-me no teu raciocínio, ajuda-me.
Ou seja, não, o Nuno não espera nada de ti, porque ele te ama exatamente como tu és, e tu, vocês, sim, são capazes de estar a ver televisão e ele estar em adoração a olhar para ti,
sim,
porque é como tu és, e eu tenho a certeza, Nuno, depois tens que vir aqui comentar que quando vires este podcast ainda vais, não é, estar em maior admiração pela tua mulher, e sim, mas o amor é o mesmo, não é? Ele, sim, não tem, acredito eu, expectativa.
Olha, eu aí já entramos aqui num tema diferente, que é, eu não acredito, assim como acredito que nós não conseguimos viver sem julgamento, também não acredito que nós consigamos viver sem alguma expectativazinha. Há sempre uma expectativa.
Uhum.
Mas eu lembro-me que eu dizia isto muitas vezes ao Nuno, e não vamos entrar muito por aqui, senão saímos do tema, mas eu lembro-me que eu apaixonei-me imenso por ti, porque me apaixonei pela pessoa que eu via através dos teus olhos. Uhum. Sabes? O que ele me dava de mim era tão lindo que eu me apaixonei muito por ele também, por aí. Então eu acho que isto da imagem é um tema muito complexo.
Uhum.
Ainda por cima, mulheres. Eu acho que os homens, neste tema, eu acho que os homens têm muitos temas super complexos e que não lhes é dada a devida atenção. Achamos que os homens estão todos resolvidos e que é suposto não terem alguns temas, mas acho que em termos de imagem são menos, têm menos carga do que nós. As mulheres, de facto, são mais carregadas, os homens também já estão, e cada vez mais, mas as mulheres estão mais carregadas com esta questão da imagem, e eu estou-te muito grata por poder refletir sobre isto, por poder passar por isto contigo. por poder estar a chegar a um sítio muito confortável com a minha imagem. Agora que estou a começar.
E é muito engraçado tu dizeres isso em relação aos homens e às mulheres, porque agora estava-me a vir esta imagem de que nós provavelmente somos das poucas espécies no planeta Terra em que é assim. Na maior parte das espécies animais, o macho é que é bonito.
Pois é.
Para atrair a fêmea.
Pois é. É.
Mas, e nós virámos isto ao contrário, não é? São as mulheres que se põem bonitas para os homens, que eu também vou te dizer, eu vejo beleza nisso, não é? Eu gosto de me arranjar para o meu homem, eu gosto de estar neste lugar, não é?
Sim.
Agora, não precisa de ser um lugar de eu só vou ser amada se estiver bonito, ou se estiver arranjado, ou se me sentir bonita, não é? O tema é exatamente este, é quando tu te sentes bonita, é que tu estás efetivamente bonita. E tu, para te sentires bonita, na minha opinião, tens que fazer este caminho. Tens que resgatar o teu lugar, a tua autenticidade, quem é que tu és verdadeiramente.
Sim,
não é?
Sim, sim. Eu acho que aqui no nosso tema é muito específico, tem a ver com o vídeo, não é? Com a imagem aqui no vídeo.
Isso.
E com a minha história muito específica, eu percebo porquê. Porque eu... sinto-me uma mulher bonita. E eu sei, há dias que não me sinto nada, claro, não é? Há dias, e há fases que não me sinto nada bonita. E há fases que sou muito crítica, enfim, mas isso já é um assunto meu. Sou crítica comigo. Mas há dias que eu me sinto bonita, não é? E que estou nos sítios e estou inteira no meu corpo. Eu acho que é um bocadinho isso, não é? E a beleza é mesmo uma coisa, quando se diz, a beleza é uma coisa que vem de dentro. É sim, é mesmo. Porque é o sentir-te inteira no teu corpo, é sentir-te presente aqui e agora, completa, e isto depois é uma... Tipo, uau, sai para fora, não é? Tipo, saiu. Então é um tema super interessante. Eu acho este um tema super interessante e acho que tu podes, a partir daqui, epá, há tanto trabalho que tu podes, de facto, fazer e ter e ajudar... porque é terapêutico mesmo. Isto é muito, muito, muito terapêutico.
Sim,
isto
sim,
que estás
sim,
a fazer. Eu estou a sentir isto comigo. Estás a ver? E olha que eu já fiz muita terapia. Eu frequento muitos cursos. Eu faço muita coisa, como tu sabes, né? Que isto é um vício que se mete no peito. No peito. Olha, no peito. É no peito agora que eu disse. Fica no peito. E não sai. E, portanto, esta é uma abordagem muito interessante. Tu estás a fazer comigo este processo, não é? De... ter que me olhar, ter que me confrontar com todas estas minhas inseguranças e incertezas, e é muito bonito, é muito, estou a gostar imenso.
Lindo, sabes que é mesmo isso que mais me fascina neste mundo. Aliás, spoiler alert, para quem nos está a ouvir, nós não vamos falar neste podcast sobre técnicas de vídeo, nem isso. Se quiserem, eu escrevi um livro sobre isso que se chama... Olha, vou mostrar.
Olha, fazer isto é cross-selling. Cross-selling. Estás a fazer.
Fazer vídeos com o telemóvel para as redes sociais. Escrevi um livro para vos ensinar a fazer os vossos vídeos com o telemóvel. Tenho um curso online. Portanto, toda a parte técnica de fazer vídeos com o telemóvel, que é uma coisa que eu também gosto imenso de transmitir, mas não é de todo...
Não é isso, sobre isso.
O que vamos fazer neste podcast. Neste podcast vamos mesmo fazer este trabalho que me apaixona, que é resgatar essa luz interna, e depois o resto é só pormos, enfim, aqui ao nosso serviço. E isto é algo que é mais, na minha opinião, mais fácil.
Certo,
não é? O mais difícil é ganharmos esta vontade de tratarmos a câmara por tu e libertarmos estes filtros, não é? Que nós vamos pondo à nossa própria luz.
Ok. E agora surge-me aqui uma questão. Na tua opinião, aquelas pessoas que nascem com a vontade perante as câmaras, nascem, não sei se nascem, mas que têm a vontade perante as câmaras, achas que durante a infância não tiveram nenhum trauma, não tiveram nenhuma situação que as... Entendes o que eu estou a perguntar?
Sim, sim. Há pessoas que nascem com essa vontade... com as câmaras, para fazer teatro, sim, para falar para multidões. Há pessoas, sim, que nascem mesmo com essa apetência. São uma minoria.
Ok.
E, na minha opinião, isso então também vem de um lugar de necessidade.
Tá? Pois bem.
Também há uma necessidade de ser amplamente amado. Tem sempre a ver com o amor.
Desculpa, diz.
No final do dia... tem sempre a ver com o amor, e não há certo nem errado, é o caminho de cada pessoa, não é? Então, sendo que a maioria, E eu sei porque eu trabalho com muitas pessoas, a maioria não gosta de estar em frente à câmara. E aprender a estar em frente à câmara não é sobre, só sobre aprender tecnicamente a fazer vídeos com mais qualidade. É sobretudo sobre fazermos este trabalho que nós estamos aqui as duas a fazer, que é resgatarmos este lugar de... Ah, então afinal isto era mais profundo. É porque é muito mais profundo do que só eu acho que tenho rugas ou eu não acho que tenho rugas, não é?
Sim, sim. E eu fiz-te a pergunta e estava a falar contigo, fiz-te a pergunta, tu começaste a falar e eu depois vem-me a resposta clara. Se as pessoas têm, não é um perfil, não, podem não ter um perfil, podem ter uma estrutura, podem ter essa estrutura, podem não ter, mas têm uma característica narcísica. As pessoas que gostam de palco, não é? têm uns traçozinhos narcísicos, mais do que eu tenho, por exemplo. Eu terei outros, eu tenho outros,
uhum.
Porque todos nós temos traços de personalidade, uns que têm mais do que outros, não é? Não vamos falar em estruturas, porque isso já é doença, uhum. Não é? Não vamos falar nisso. Mas um bocadinho o perfil da diva, estás a ver?
Uhum.
Isto no mundo artístico há mais do que noutros sítios, mas, e sim, mesmo as pessoas com perfis narcísicos têm uma necessidade enorme de aprovação e de serem amados. É uma capa. E mesmo inconsciente, não têm essa consciência que eu preciso ser amado. Não, mas eles precisam de ser adorados. E se não são, se nós os tiramos do pedestal para alguma, não têm estrutura para aguentar isso.
Sim, sim.
Então,
todos nós precisamos disso, não é? Todos nós precisamos de ser amados.
Claro.
E o amor... é mesmo o sítio onde nós ficamos mais vulneráveis. Então há aqui quase aqui um paradoxo, que é nós precisamos de algo que nos deixa num sítio de enorme vulnerabilidade. E não é fácil encontrar assim aquele conforto, não é? Então, aliás, é por isso que eu escrevo cartas de amor.
Uhum.
E escrevo cartas de amor mesmo deste lugar de vulnerabilidade. Muitas vezes faço partilhas nas minhas cartas de amor que... Eu demoro tempo a fazer send no e-mail.
A sério?
Sim, porque é... Tenho que inspirar e expirar três vezes, encher-me de coragem e largo ao julgamento, Carolina. Eu estou a trabalhar o tema do julgamento, uhum. Por isso é que este tema me é tão querido.
Uhum.
É largo ao julgamento, não faz mal o que é que as pessoas vão pensar de ti. Tá? Esta é a tua verdade hoje, isto vai fazer eco no coração das pessoas que tiver que fazer eco.
Exatamente.
Mas é um trabalho permanente. Às vezes, a cada vez que eu tenho que fazer um send à minha carta de amor, que tu não estás a pedir aprovação, primeiro, e não estás a pedir para ser amada. Segundo, tu estás só a partilhar aquilo que o teu coração te pede para partilhar. Tá? Então, é deste lugar que eu gostava mesmo de, enfim, continuar este trabalho contigo e estou, enfim, fascinada. Fascinada com o que aconteceu hoje. Eu já nem lhe vou chamar episódios, vou passar a chamar-lhe sessões.
Sessões. Exato. Sabes que eu há muitos anos que a minha postura nas redes sociais é dizer aquilo que eu estou a sentir, o que me está a acontecer e o que está de facto a passar comigo. E no início, quando eu fazia isto, há 4 ou 5 anos ou 6 anos, recordo, mais, até fazia, há mais, eu recebia mensagens de muitas amigas: não faças isso, estás-te a expor demasiado. Não. E eu dizia, mas como assim? Estou a dizer aquilo que sinto, eu não posso fingir que não estou a sentir isto, eu não posso... A minha mãe: ai filha, tu não te exponhas assim nas redes sociais, tu não te... Sabes? No início foi um trabalho muito difícil para mim, porque eu tinha do outro pessoas a dizerem para eu não fazer isso. E eu sentia-me diminuída. Eu não apagava os meus posts, não apagava as minhas coisas. Mas disse, mas se eu não estava bem, se eu estava deprimida, se eu estava... Eu dizia, mas não era um lugar de... Era o que eu estava a sentir. Mas também se estava bem, se estava numa fase boa, também colocava lá. Hoje isso para mim é muito natural e sai-me naturalmente. Eu falo do que eu estou a viver neste momento. E aí vou-te dizer, é sem filtros. E nem tenho problema em pôr... O único problema que eu só te digo, eu só tenho uma questão. Se isso vai impactar a vida de outros que possam ter vivido aquilo comigo. É o único filtro que eu tenho. Se é uma coisa que me aconteceu com o Nuno, como é que ele sentirá? Se eu acho que estou a invadir a privacidade dele, eu não falo nisso.
Uhum.
Ou dos meus filhos, ou alguma situação da minha infância que eu gostaria muito de falar dela, não sei se algum dia vou ter coragem de falar nela, mas gostaria muito de falar nela, mas não posso porque implica outra pessoa e eu não quero, pá, há um lado meu de que sinto que não tenho o direito. Cada um fala de si, mas eu não tenho o direito de falar de histórias que não são só minhas. Mas de resto, para mim, uma expressão que eu gosto muito de usar é, pá, para mim é tudo nu, estás a ver? É tudo nu. Porque eu acho que as pessoas precisam disto.
Maravilha. Então, esta é a ponte perfeita para o nosso próximo episódio.
Ok.
Porque o título do próximo episódio, que tu ainda não sabes.
Não sei, nunca sei nada.
Mas vais saber agora. É o efeito espelho do teu brilho.
Ok.
Tá? Então, vamos falar do grupo enquanto espaço de cura. É? Okay. E o impacto que tem nós virmos deste lugar
nos outros.
Exatamente. E o impacto que nós temos no outro.
Ok.
Então estou desejosa
que passe mais uma semana
para falar sobre isto contigo, para integrarmos isto e convosco também, que nos estão a ouvir. Obrigada por fazer esta viagem connosco. Está a ser assim mesmo um mergulho muito bonito e esperamos por vocês no próximo episódio do nosso podcast Brilha Sem Filtros.
Pronto, hoje não houve a gargalhada, não houve o choro, mas houve...
Uma merda!
Pois disse!
Uma merda! Olhaste para a câmara, olha para ela, já a namorar a cara.
Duas vezes!
Duas vezes!
É porque eu percebi que estou assim de lado... Sim.
Até buscaste o olho à câmara.
Eu que não sei buscar o olho, não me digas que eu busquei o olho. Eu faço assim. Mas temos de falar nisso na próxima sessão. Maravilhoso, lindo, lindo. Quanto tempo é que foi, Martim?